Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 49. O Tinteiro de Evaristo. Este caso prova que tudo se pode amar muito bem, ainda um pedaço de madeira velha. Creio que não era só a despesa que naturalmente sentia, eram também saudades. Ninguém se despega assim de um objeto tão íntimo, que faz parte integral da casa e da pele, porque a tabuleta não foi sequer arriada um dia. Custódio não teve ocasião de ver se estava estragada. Vivia ali como as portadas e a parede. Era ao jantar em Botafogo. Só quatro pessoas, as duas irmãs, Santos e Ares. Pedro forra jantaras. Clemente com a família Baptista. Dona Perpetua aprovou os sentimentos do confeiteiro. Citou, a propósito, o tinteiro de Evaristo. A irmã sorriu para o marido, e este para a mulher, como se dissessem. Lá vem ele. Era um tinteiro que servira ao famoso jornalista do primeiro reinado e da regencia. Obra simples, feita de barro, igual aos tinteiros que a Antichan comprava nas lojas de papel daquele e deste tempo. O sogro de Dona Perpetua, que lhe o dera em lembrança, tivera um da mesma idade, massa e feição. O veio assim de mão em mão parar as minhas. Não chega aos tinteiros do Mano Agostinho nem de Hino, que são de natividazos, mas tem grande valor para mim. Pois sem dúvida, concordou Aires, valor histórico e político. O meu sogro dizia que dele saíram os grandes artigos da Aurora. A falar verdade, eu nunca li tais artigos, mas meu sogro era homem de verdade. Conhecia a vida de Evaristo por ouvir a outros, e fazia-lhe louvores que não acabavam mais. Natividade buscou desviar a conversação para o baile da véspera. Tinham já falado dele, mas não achou outro derivativo. Entretanto, o tinteiro da ficou algum tempo. Não era só uma das lembranças de Dona Perpetua, relíquia de família, era também uma de suas ideias. Prometeu mostrá-lo ao conselheiro. Ele prometeu vê-lo com muito gosto. Confessou que tinha veneração objetos de uso dos grandes homens. Enfim, o jantar acabou e eles passaram ao salão. Aires falando da enseada, que está uma obra, e que é mais velha que o tinteiro do Evaristo e a tabuleta do custódio, e não obstante parece mais moça, não é verdade, Dona Perpetua? A noite é clara e quente, podia ser escura e fria, e o efeito seria o mesmo. A enseada não difere de si. Talvez os homens venham algum dia atulhá-la de terra e pedras para levantar casas em cima, um bairro novo, com um grande circo destinado à corrida de cavalos. Tudo é possível debaixo do sol e da lua. A nossa felicidade, barão, é que morreremos antes. O não fale em morte, conselheiro. Nua morte é uma hipótese, redarguiu Aires, talvez uma lenda. Ninguém morre de uma boa digestão e os seus charutos são deliciosos. O estes são novos, perecem-lhe bons, deliciosos. Santos estimou o vô, achava-lhe, e uma intenção directa à sua pessoa, aos seus méritos, ao seu nome, à posição que tinha na sociedade, casa, a achacar ao banco, aos coletes. É talvez muito, seria um modo enfático de afurcar a foligação dele aos charutos. Valiam pela tabuleta e pelo tinteiro, com a diferença que estes significavam só afeição e veneração, e aqueles, valendo pelo sabor e pelo preço, tinham a superioridade do milagre, pela reprodução de todos os dias. Tais eram as suspeitas que vagavam no cerebro de Ares, enquanto ele olhava mansamente para o anfitrião. Ares não podia negar a si mesmo a aversão que este lhe inspirava. Não lhe queria mal, de certo, podia ter ele bem, se houvesse um muro entre ambos. Era pessoa, eram as sensações, os dizeres, os gestos, o riso, a alma toda que lhe fazia mal.